Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira.
Fala, galera. Beleza? Gus aqui, tô também com o...
William Câmara por aqui.
Boa, galera. Mais um episódio aqui do nosso podcast. A gente sempre cria com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, cada um desses episódios. A gente está sempre pesquisando temáticas, a gente está sempre conversando com muitos líderes, com muitos mentorados da Upskill, e isso vai nos gerando ideias, vai nos gerando insights de temas úteis para você. E o de hoje é extremamente útil, que são 3 erros grandes, comuns e impactantes dos líderes, que impedem eles de exercer o seu máximo potencial como líder, que inspira, que cria coisas grandiosas, que faz de verdade acontecer, né, Will? Quer fazer algum comentário aí inicial?
Eu gostei da sua introdução, porque você está falando que a gente está em contato com líderes. A gente mentora muitos líderes, então a gente tem problemas reais, cases reais toda semana que ajudam a ter insight para que esse trabalho que a gente está fazendo como para os nossos clientes, né, esses insights, esse conteúdo, né, esses conceitos, eles sejam espalhados para todo mundo que precisa. Que eventualmente alguém quiser um pouquinho ir mais fundo, né, pode falar com a gente, mas são sacadas, são às vezes uma pequena chave que você muda e pronto, aquilo faz uma grande diferença no teu futuro como líder.
Aliás, a gente é bem pouco teórico, né, Will? A gente é muito da engenharia reversa, a gente pega a prática, situação real, faz uma engenharia reversa de como solucionar aquilo e não hipotetiza situações, hipotetiza ferramentas, depois vamos ver se isso aí tem utilidade. Não, é o contrário, né? Então vamos lá. Primeiro grande erro, né, que ceifa aí grandes mentes brilhantes mesmo, tá? Grandes mentes brilhantes. Todos nós somos condicionados por onde nascemos, país, família, ambiente cultural, e isso molda muito o tipo de sonho, a extensão do sonho, a extensão dos objetivos que a gente imagina. Então, muitas vezes, a gente sonha pequeno, a gente cria um horizonte, não é para curto prazo, que você sonhar muito grande para curto prazo, aí é alucinação, não é isso que a gente está falando. A gente está falando é a visão de longo prazo. Tá? O propósito de longo prazo. Muitas vezes isso é muito restrito, é muito diminuto, né? Então, uma situação real, que eu vou contar um caso real meu, né? Eu fui uma vez num evento nos Estados Unidos, onde estava sendo reunido várias empresas do meu setor, e estava lá olhando um case de sucesso da maior empresa daquele setor, naquele momento, e o cara falando, olha, fundei minha empresa no ano tal. Eu falei, opa, fundei no ano tal, tamo junto. Aí ele falou, minha visão era ser a maior empresa do mundo dentro de alguns anos. Aí ali já dei uma murchada, assim, falei, puta, putz, não pode falar isso, né? Desculpa. Caramba, o cara pensou nisso e eu pensei que eu queria ser a maior empresa do interior do estado de São Paulo. Olha que pobreza de espírito, né? Não que seja errado isso, mas para mim soou como uma pobreza de espírito própria. Aí ali na hora já mandei mensagem para... Primeiro eu conversei com a turma que estava ali na mesa, né? Expliquei a situação para ver se eles concordavam comigo, alguns concordaram, alguns não entenderam bem o que eu estava falando. Aí mandei mensagem para a minha equipe, falei, galera, tal. A partir de agora, não tem mais essa história de querer ser o maior do interior do estado de São Paulo. A gente já era o maior do interior do estado de São Paulo naquela altura, e o cara já era o maior, né, do mundo, e a gente tinha fundado a empresa na mesma época. E aí a galera também conseguiu deixá-los indignados, né? Meus outros sócios, minha equipe, deixei eles indignados com a nossa proposição muito tímida. E a partir dali a gente começou a fazer um traçado ali, um plano para a gente ser o maior, um dos maiores primeiro do Brasil, mas já mirando depois em algum momento o mundo, tá? Imagina. A gente estava falando do interior do estado de São Paulo, de repente começa a falar de mundo, parece que é alucinado, mas não era da noite para o dia, a gente estava criando um plano. Então, primeiro, ser um dos principais do Brasil, depois América Latina, depois mundo. E felizmente, alguns anos depois, hoje já figuramos ali como uma das principais empresas do Brasil e agora começando a dar saltos aí para América Latina e para o mundo. Olha o poder ou da abertura mental ou do bloqueio mental. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Will?
É um ajuste, você fez um ajuste de sonho. Então, assim, só para deixar claro que sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, né? É só uma questão de você implementar gradualmente, né, um processo, um cronograma para esse crescimento. E você comentou no início, né, a dimensão do sonho, ela é válida. E você deu um exemplo muito interessante, que eu adoro esse exemplo, que ele me inspira, né? O que a gente está fazendo tem que ter um impacto até os limites do possível, que é o mundo, que é onde a gente mora hoje. Se daqui a pouco tiver um outro planeta aqui próximo, a gente já coloca galáxia, né? E assim vai. Porque dá o mesmo trabalho, de certa forma, é só uma questão de ajustar a linguagem e avançar. E esse empreendedor, ele teve essa sacada e foi na direção do sonho dele. Mas tem uma outra dimensão que muitas vezes, na hora de sonhar, a gente erra, que é sonhar olhando só para um viés, pelo único viés da nossa cultura, da nossa percepção. Não só com relação a tamanho, mas com relação a formatos, a possibilidade, sabe, a qualidade do time, de pessoas, a olhar um viés. E aí o que a gente trabalha muito nas nossas mentorias é tentar expandir essa visão do tamanho, não só do tamanho do sonho, mas das possibilidades desse sonho. Não é abrir o leque demasiadamente. Baseado no que você está fazendo, para onde você quer ir, tem alguma outra coisa que dá para ir no conjunto sem gastar nenhum tempo, nenhum segundo a mais? Então é deixar o sonho um pouco mais largo, né? Não só maior, mas largo, abrangente.
Né? Abrangente, essa é a palavra que você estava procurando, né?
Exato.
E na teoria, eu já tinha ouvido falar desse negócio, sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. E eu achava balela, eu achava BS isso daí, sério, eu achava. Só que agora que eu passei pelo processo, eu digo, não é balela, é o mesmo trabalho. Porque você não vai executar já tudo e vai se tornar o maior do Brasil e do mundo da noite para o dia, não é isso. Só que desde o começo, você está criando a estrutura, o pensamento, o mindset na equipe, para que um dia, pode levar 20 anos, pode levar 30, mas um dia você chega lá. Agora, se você não se propuser a isso, não criar estrutura para isso, não vai chegar lá nunca. Né? É por isso que dá o mesmo trabalho, porque quando você vai criar uma mentalidade sua e na equipe, e a expectativa de tempo, é o mesmo trabalho. E no dia a dia, a conversa que você vai ter, os objetivos, é o mesmo trabalho. Agora, vai levar tempo. Óbvio, fato, vai levar tempo. Mas então fica essa reflexão, né?
É um ajuste de mentalidade. Né? É um ajuste de mentalidade para que a sua força profissional seja direcionada até onde ela pode alcançar, né? É como se você pega aqui, sai na tua varanda, sai fora de casa e dá um grito. Até onde o seu grito chega? Aí como que você pode gritar mais alto? Publica na internet, pronto, o mundo inteiro vai te ouvir. É mais ou menos isso, é escolher o veículo, né? A forma de colocar a tua mensagem, a tua missão, a tua manifestação adiante. Bom, Gus, vamos falar do segundo erro que os líderes cometem na hora de querer expandir, de querer crescer. Né? Achar que o sucesso só depende dele mesmo. Será que só o sucesso daquele líder só vai depender dele mesmo? E a resposta é bem clara e direta. Você pode ser o melhor líder do mundo, se você não tiver gente para ir com você, você não vai chegar tão longe. Talvez você chegue rápido ali na montanhazinha, né? Mas você não vai chegar no pico mais alto. Então, networking, conversar com pessoas, construir relações, dedicar um tempo para construir relações, né? Valorizar o networking pode ser pode te dar um excelente retorno, né? E não apenas conexões, né? Por exemplo, semana que vem nós estamos indo para um evento no Rio de Janeiro, um Web Summit, onde o objetivo é fazer conexões com empresários do mundo inteiro. Então, isso tem um valor para a cadeia de crescimento, né? Possíveis relacionamentos para vendas, para investimento, um montão de coisa. Mas é um networking profissional, um networking com pessoas que às vezes não são da tua área, que podem trazer insights que você não conseguia enxergar. Eu lembro muitas vezes quando a gente estava criando o Upskill, você trazia uns insights de uma executiva de uma outra área completamente diferente. Eu falo, nossa, ela nem sabe, ela pode até saber, mas ela não tem detalhes da nossa operação, ela está dando um insight valiosíssimo. porque essas conexões, essa troca, né, com o network vale muito a pena, né? Você quer comentar sobre o network? Eu tenho mais um elemento para falar sobre equipes, mas eu sei que você tem um ponto aí de networking.
Sim, muitas vezes, né, o empreendedor, ele é muito autocentrado, ele é muito pragmático, ele é um rolo compressor de pragmatismo e execução, está tudo certo com isso. Só que às vezes ele se esquece que quando ele está cultivando o network, ele não está enrolando, ele está trabalhando. Parece que o empreendedor muito, né, ferrenho fica com a sensação de que fazer network é não trabalhar, é fazer oba-oba. Só que esse oba-oba, teoricamente oba-oba, ele vai ser um acelerador, um catalisador para que as coisas aconteçam no médio, no longo prazo, ferrado, né? Então, se você é um empreendedor que está nos escutando aqui, você se identificou com esse sentimento, até porque imagina como é que eu aprendi isso, né? Na prática. Então, hoje, eu valorizo demais cultivar network. E cultivar network é como cultivar amizade, é como cultivar um relacionamento. Você tem que estar fazendo sempre. E não é, e não pode ser por interesse único exclusivamente. É por ganho, é coleguismo, até amizade, sabe? Então, é transformar muitas vezes parceiros, alianças e clientes em amigos. Aliás, tem um ditado, não sei se você concorda ou não, eu também não sei se eu concordo ou não, mas que é mais fácil você tornar um cliente em amigo do que um amigo em cliente. Parece ser verdade isso daí. Ainda não tem uma confirmação na minha mente sobre isso daí, né? Um dia eu tiver uma conclusão, eu digo.
A gente falou sobre a criação, mas também existe a manutenção disso. E às vezes algo que poderia parecer chato, se você coloca o significado certo de pensar em escalar, né, o teu negócio, a tua mensagem, aquele investimento de tempo numa uma conexão para networking pode fazer muita diferença a longo prazo. A curto prazo, talvez não. Pode te arrumar um cliente, né? O próprio exemplo da Upskill. A Upskill, ela começou a crescer com conexões de dentro para fora, né? Pessoas que tinham contatos em empresa e foram se conectando, os nossos primeiros clientes são de amigos, né? São de pessoas próximas que foram apresentando e fazendo contato. Depois vieram as feiras, que fez a gente aparecer para o mundo, e aí os clientes começaram a vir de pessoas que não eram contatos, né? Mas essa rede é importante. Tem um outro elemento na parte de networking que às vezes a gente esquece. A gente pensa, quando a gente pensa em network, né, o que o sucesso só depende da gente, a gente está pensando da porta para fora, mas tem um network que tem que ser feito também, que é da porta para dentro. De novo, pode parecer meio óbvio, né, mas o líder ele tem que cultivar o relacionamento com a equipe, de alguma forma, e esse investimento de tempo ele é valioso. Eu converso com líderes de forma regular e eu sempre vejo um impacto negativo da falta de acompanhamento do time, da liderança, sabe?
Não só porque muitas vezes o líder acha que isso é perda de tempo também, que isso não é trabalhar.
Que é blá, blá,
é
blá.
O mesmo pensamento que acha que network também não é trabalhar.
Então, não é só como fazer um one-on-one ali para ver o que está acontecendo, acompanhar os processos, mas acompanhar tudo que foi conversado desde o início, relembrar os acordos, sabe? Ter certeza que a mensagem está sendo replicada da forma que foi combinado. Tudo isso num clima de amizade, de companheirismo, de troca, né? Estamos aqui fazendo uma dupla para avançar nessa direção. Considero esse um elemento importante. Tem líderes que a gente trabalha onde o sucesso dele depende quase que exclusivamente da equipe. Então, a meta dele é fazer com que a equipe dele bata a meta. Se isso não acontecer, não tem sucesso algum. Então, o sucesso não depende só da gente. Tá? Isso vai ser um impulsionador. Você vai puxar o fio ali, mas tem que vir com um montão de gente junto ali para te ajudar a crescer e se sustentar ali, né? Não é, ter sucesso é fácil. Se sustentar na posição do sucesso exige mais estratégias.
Boa. E tem o último, que não deixa de ser menos importante, né? O terceiro grande erro. E eu aprendi esse com mais intensidade, com mais veemência, quando eu morei nos Estados Unidos. A gente não percebe, mas por termos nascido no Brasil, aliás, não estou falando mal do Brasil, adoro o Brasil, sou nacionalista até. Por ter nascido aqui, a gente adota muito uma postura de humildade excessiva. E aí, quando eu fui, né, para Nova York, com essa humildade excessiva natural do brasileiro, aliás, falam que brasileiro é português com açúcar, né, porque a gente tem uma grande descendência de Portugal, a gente acha às vezes que o português é rude, Não é que ele é rude. Ele é firme e direto. E se você comparar o português ainda com o estadunidense, lá, o americano, é pior ainda. Aí parece que o cara é um brutamontes. Mas o que eu aprendi lá? Eu aprendi que se não tivesse uma postura firme, decisiva, autoconfiança, seja para falar asneira que fosse, mas falar com confiança, sabe? Eu brinco que até mendigo de metrô em Nova York tem autoestima e autoconfiança alta, porque os caras falam os negócios como se tivesse dono da verdade. Então, aprendi isso a duras penas lá, senão você é literalmente ignorado com sucesso. Você tem que ter uma postura muito intensa, muito firme. Agora, a gente tem que cuidar para que isso não se torne arrogância. Não estamos falando de arrogância, tá? Estamos falando de postura, posicionamento, firmeza, autoconfiança, de quem sabe o que está falando, quem sabe o que faz, sem ficar água com açúcar, sabe? Sem ser ignorante também. Então, aprendi isso lá a duras penas, né? Então, precisam adotar isso como líder, né?
Essa confiança, Gus, está muito ligada ao quanto que você viu do mundo. Porque quando, se você não viu, se o mundo é um mistério para você, né? Se o que existe ainda é um mistério, você não tem certeza se o que você tem realmente é algo valioso, você fica ali quietinho, como se, ah, não tenho certeza, você vai mais de forma comedida, né? Agora, na medida que você se permite ampliar os horizontes para ter certeza que a tua mensagem ela tem valor, você tem que expressar isso com confiança, senão você não vai ser ouvido. Ninguém ouve quem não sabe, não tem certeza daquilo que está fazendo. Por exemplo, atualmente, hoje, nós temos uma metodologia, nós temos um grupo de mentores que atendemos, que usamos da Upskill, que ele é fora do comum, não tem igual no mundo, e a gente sabe disso. A gente tem, nós temos, criamos uma plataforma com metodologia exclusiva, validada por uma universidade do Canadá, que atestou o nosso framework de desenvolvimento de liderança. Temos mentores, são colegas de décadas que estão ali trabalhando para desenvolver a autopercepção, habilidades de liderança, habilidades do futuro, para que o líder prospere no futuro. Então a gente fala com vontade, com certeza mesmo. Eu vejo às vezes alguém me indicando, falando, ó, tem essa empresa aqui que tem mentores tals. Sim, são pessoas de mercado que já têm uma expertise, mas elas não têm a nossa metodologia. Isso tem um grande valor, sabe? Isso é uma grande é um grande potencializador desses elementos que vão gerar autoconfiança. Então a gente fala com muita confiança mesmo, né? Então a nossa vida profissional ela está sempre evoluindo. Então, quando a gente percebe que está dando um tropeço, tem que parar, veja como, onde que você pode aprender e seguir adiante. E essa parte do ego, ele tem que ser o nosso herói, não pode ser um vilão, não pode ser alguma coisa que diminui a gente, né? Tem que colocar a gente para cima e para frente.
Bom, pode ser que você já tenha tido um ou mais desses erros, pode ser que você ainda tenha, você ainda faça, né, um desses erros. Então fica aqui essas reflexões, esses insights, e a gente espera que isso tenha contribuído de alguma maneira aí contigo, tá bom? A gente deixa aqui para vocês um grande abraço.
Até a
Esse foi o
próxima.
episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site, gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!